O presidente Jair Bolsonaro, no começo da semana, ao admitir que o lobby dele pelo voto impresso tinha morrido na praia, sugeriu que, já que o voto impresso pode não rolar, ele pode nem concorrer à reeleição. O Bolsonaro tá com medo de perder. Ele tem medo de sair dessa menor do que ele entrou. O homem tá aflito, galera. Outra coisa, quem lembra da Aliança pelo Brasil? O partido que o Bolsonaro ia criar, botar o número 38, fazendo arminha? Pois é, cadê? Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Principalmente para os bolso-lovers que nos últimos dias ficaram bravos, porque eu contei aqui que o pessoal mente para vocês, né? Pois é, gente, mas não fica bravo comigo, não. Fica bravo com eles, que mentem. Para todo mundo que gosta desse canal, deixa o seu like. Já se inscreve aqui no canal para a gente aumentar os números, esfregar na cara desse monte de robô e compartilha o vídeo com seus amigos para esse mesmo objetivo. Eu não sei se vocês já viram, mas o presidente Jair Bolsonaro, no começo da semana, ao admitir que o lobby dele pelo voto impresso tinha morrido na praia, sugeriu que, já que o voto impresso pode não rolar, ele pode nem concorrer à reeleição. Palavras dele, ele disse, se eu disputar a eleição, eu entrego a faixa para qualquer um. Ai, gente, Jair deixando a gente sonhar, né, Brasil? Isso, claro, depois de um papo maneiro com o ministro Luiz Fux, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa história de que o presidente Bolsonaro pode decidir não disputar a reeleição vem sendo circulada por alguns aliados desde a semana passada. Por enquanto, eu sinceramente acho isso bem difícil de acontecer. Todos os presidentes eleitos desde a redemocratização foram reeleitos. Ou seja, a gente imagina que um presidente, mesmo que ele tenha feito uma gestão horrível, chegue com boas possibilidades só por ser o cara que está sentado na cadeira. Mas o Bolsonaro, que pensa muito mais na narrativa que ele vai montar do que em como governar, já está desenhando as saídas possíveis para o problema dele. Ele está ali criando as suas possibilidades, sendo o quê? Um empreendedor de si mesmo? Pode ser. Se chegar no meio do ano que vem e tiver com muita cara de que ele vai perder de lavada, ele já deixou aberta essa balela de ausência de voto impresso para fazer o quê? Fugir da raia. Ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, sim, porque, enfim, esse é o nosso Brasil, tem para todo gosto. Ele aproveita para ameaçar dar golpe. Ameaça que não vai ter eleição e tenta articular a candidatura do ano que vem procurando um partido que o aceite. Perceberam? Enquanto ele procura um partido, ele fala que não vai ter eleição, aí depois ele diz que ele vai dar um golpe, e aí, paralelamente, ele fala, ah, talvez eu não concorra. Saída pra tudo. É, buscar saída. O que, que eu acho que acontece? Toda vez que o presidente dá uma declaração de que não vai ter eleição, de que ele não vai aceitar a eleição da urna eletrônica, de que acabou porra, todo mundo tem uma reação emocional. Fica nervoso, vai pras redes sociais, começa a trocar mensagem com os amigos, tipo, será? Vai acontecer mesmo? Todo mundo fica naquele desespero. E aí eu apareço pra fazer o quê? Pra fazer o que eu sempre faço, né? Jogar o balde de água fria do menos emoção e mais razão. E agora é muito importante. Esse nosso desespero, essa nossa mobilização em torno de qualquer coisa que o Bolsonaro diga, ou qualquer grito golpista, aumenta a força do Bolsonaro. Dá a ele um poder que ele não tem. Até ele já sabe que ele tá fraco e é justamente por isso que ele tá insistindo nessa lorota de que se não for do jeito que eu quero, pode ser que eu não participe. E se ele mesmo sabe que ele tá fraco, não é a gente que vai ajudar a alimentar a narrativa em sentido inverso, é. O Bolsonaro tá com medo de perder. Ele tem medo de sair dessa menor do que ele entrou. O homem tá aflito, galera. Por isso ele fica se precavendo, criando possibilidades para qualquer cenário. Que nem a gente quando tá ansioso, sabe? A gente fica imaginando um jeito de sair dali, o que é o pior que pode acontecer, deixa eu já me preparar. O Bolsonaro sabe que o Lula parece cada dia mais forte nas pesquisas, mas ele sabe também que ele precisa matar qualquer possibilidade de terceira via, porque embora uma disputa dele com o Lula esteja parecendo bem difícil para ele, ele precisa que o opositor no segundo turno seja exatamente o Lula. O motivo? Ele precisa que as pessoas que não gostam do Lula permaneçam no barquinho dele, mesmo a contragosto. Tem um monte de gente que não gosta dele, mas que também não gosta do Lula. Ele quer justamente essa contraposição para tentar manter a galera dentro desse Titanic que é a gestão Bolsonaro. Percebam, o Bolsonaro está numa posição muito difícil. Ele tem que se abraçar com o Centrão para tentar não sofrer um impeachment. Para isso, ele está vendendo alguns dos seus aliados de 2018. Um exemplo, os liberais. A galera do liberalismo econômico deve estar bem pistola com o presidente. É um tal de fundo eleitoral de 5,7 bilhões, de proposta de reforma tributária taxando lucros e dividendos. Eu tenho visto a galera possessa nas redes. Isso para não contar a concessão de cargos para o Centrão, né? Mas a gente vai chegar lá, segura aí. Só que se o Bolsonaro quiser repetir a coalizão que elegeu em 2018, ele precisa convencer essa galera mais pró-mercado de que ele é a única opção viável nesse sentido. E ele tá com medo, Bolsonaro tem medo de tudo. Uma coisa que fica muito clara em análises mais profundas da trajetória do presidente, como as dos podcasts Retrato Narrado e UOL Investiga, é que ele é paranoico. Ele acha o tempo todo que ele tem algo a temer. E sabe que eu até concordo com ele? Eu acho que ele de fato tem alguma coisa, que ele tem o que temer. Só que o Bolsonaro olha para fora para buscar as suas ameaças, porque isso traz para ele a ideia de uma relevância maior do que a que ele tem. Se todo mundo está contra ele, é porque todo mundo está vendo ele, entendeu? E para uma pessoa que durante tanto tempo foi invisível, conseguir ser visto já é uma vitória. Por isso que ele constrói essa narrativa, para que ele mesmo não sinta o peso da insignificância que ele sempre teve. Se o Bolsonaro quisesse mesmo achar a causa desse medo que ele sente, ele devia olhar para dentro, porque é a pequenez dele que o amedronta, é a irrelevância. No fim das contas, ele é ainda a mesma criança invejosa de Eldorado Paulista. E se vocês não entenderam a referência, escutem o Retrato Narrado da Carol Pires que vocês vão entender. Mas já que a gente está falando do medo do Bolsonaro, de como ele se acovarda reiteradamente, vamos falar um pouco de outras personalidades da política. Isso porque a gente fala sempre que aqui no Brasil o eleitor busca um líder forte, quase como um pai. Eu nem acho que essa seja a melhor postura para a gente buscar nas eleições, né? Mas enfim, a gente sabe que isso acontece, eu parto do mundo como ele é. Então, se o eleitor brasileiro, tradicionalmente, quer um líder forte, o que a gente precisa mostrar, deixar bem claro, é que o Bolsonaro é um líder fraco e que a gente tem outras lideranças que estão se apresentando muito mais fortes. A gente pode concordar ou discordar das ideias dos candidatos que se apresentam como possibilidades para a presidência em 2022. Eu, particularmente, não encontro ninguém com quem eu concorde em tudo, o que, aliás, é absolutamente normal. Acontece sempre assim. Mas não dá para dizer que essas lideranças políticas não demonstram coragem. Elas têm se mostrado muito mais fortes do que o Bolsonaro. Vamos começar com o Lula, que tem crescido nas pesquisas para 2022. O Lula ficou 580 dias preso. Ele se entregou para cumprir uma pena que ele sempre defendeu ser injusta e aguentou até o dia em que a justiça decidiu que ele podia concorrer, e isso com 75 anos. O Ciro Gomes, por sua vez, está tendo coragem de se opor veementemente ao Lula, mesmo tendo uma candidatura de esquerda. Ele sabe que tem muita gente no campo político dele mesmo que não vai aceitar essa postura, mas ele está lá, bancando, para tentar fazer prevalecer as ideias que ele considera melhores. O Luiz Henrique Mandetta brigou publicamente com o presidente Bolsonaro, enquanto ainda era ministro da Saúde, para tentar fazer uma política de combate à pandemia alinhada à ciência. Ele brigou contra o presidente que o colocou no cargo e contra toda essa base do governo. Ele era ministro desse governo. O João Dória bancou o risco de investir numa vacina ainda em teste. E bancou mesmo, tá? Com dinheiro do Estado de São Paulo para trazer a Coronavac para o Brasil e para o Instituto Butantan. Deu certo, mas muita gente esquece que podia ter dado errado. E se a vacina não funcionasse? Ele assumiu um risco muito grande. O Eduardo Leite acabou de assumir para o Brasil inteiro a sua homossexualidade. Tem gente que falou, estratégia, no nosso país? Que a gente sabe que é profundamente conservador e homofóbico? E a gente pode até ampliar. O Arthur Duval e o Kim Kataguiri estão topando rachar com parte significativa da base deles, a direita antipetista e até um pessoal bolsonarista, que tem o chamado de traidores, para bancar uma manifestação a favor do impeachment do Bolsonaro, junto com o pessoal de esquerda. O Marcelo Freixo e o Flávio Dino saíram dos partidos deles de anos, arriscando perder parte do eleitorado que é fiel a essas agremiações para tentar construir alternativas nos seus estados e nacionalmente. Para a gente não ficar só nas lideranças políticas, até o ministro Barroso, que nem é candidato, poderia estar na dele. Ele não precisa dessa mídia, ele vai ser ministro do STF até os 75 anos. Mas ele está lá botando a cara a tapa, defendendo a lisura das urnas, propondo e sendo ofendido pessoalmente pelo presidente por fazer isso. Tudo isso parece fácil? Eu posso concordar ou não com a posição política dessas pessoas que eu citei, e acreditem, eu tenho muitas discordâncias com muita gente que eu mencionei aqui, mas isso não significa não ver a coragem que essas pessoas precisam ter para irem lá e defenderem o seu ponto de vista. E o Bolsonaro? O Bolsonaro está fugindo da raia. Sempre, em todos os momentos. Ele posa de homem forte, mas ele só se esconde atrás do não me deixa fazer nada. Se não for do meu jeito, eu não jogo. Ou seja, a gente precisa cuidar muito para a nossa atitude de não deixá-lo maior do que ele é. Ele não banca nada, nunca. Muito menos assume o BO quando ele erra. Ele está há 3 anos dizendo que tem provas de uma suposta fraude nas eleições e nunca entregou essas supostas provas. Coragem seria entregar, não seria? Jogar a. Falar o palavrão aqui no ventilador? Faz isso? Não. Outra coisa, quem lembra da Aliança pelo Brasil? Partido que o Bolsonaro ia criar, botar o número 38, fazendo arminha? Pois é. Cadê? O presidente da República é um político tão fraco que ele não conseguiu criar o próprio partido, galera. Aí vocês vão me dizer, ai Gabriela, mas criar partido é difícil. Ó, gente, cuidado, hein? Porque se vocês estiverem me dizendo isso para defender o Bolsonaro, enquanto vocês dizem ao mesmo tempo que criar partido é fácil, por isso que a gente tem muito partido no Brasil, ó. Eu não preciso nem entrar nesse mérito do fácil ou difícil. Mas vamos lá. Dados da realidade. Os dados. Marina Silva criou um partido, não criou, não? A Marina, que muita gente fica tentando colar uma imagem de fragilidade, foi lá, mobilizou centenas de milhares de pessoas e criou o partido dela. O João Amoedo também conseguiu as assinaturas direitinho, criou o dele, não foi? Então pronto, gente. Para de show. Não criou porque é fraco. E continuando aqui no tópico Aliança pelo Brasil, eu vou aproveitar para frisar a minha ideia de que a gente colabora para colar no Bolsonaro uma imagem de força que ele não tem. Vocês querem ver? A gente só falou da Aliança pelo Brasil quando era do interesse do Bolsonaro que a gente falasse. Depois, quando não deu em nada, quando a mensagem era o Bolsonaro não conseguiu criar o partido, a gente para de falar. A gente deixa o Bolsonaro pautar o que a gente fala. A gente ajuda ele a criar essa imagem de força que ele não tem e jogar para baixo do tapete quando a pauta não o agrada. A gente não pode entrar nessa onda. Bolsonaro só se elegeu porque a gente deu para ele uma relevância que ele não tinha, que ele nunca teve, que ele segue sem ter. E ele tá acuado. Ele tá entregando os anéis junto com os dedos. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira à noite. Mas já anda circulando a notícia de que o presidente vai fazer uma mini reforma ministerial nos próximos dias. E adivinhem quem assume? Quem deve assumir o Ministério da Casa Civil? O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Um dos principais líderes de onde? Quem? Do Centrão. Ele vai ser o responsável pela coordenação entre os ministérios e pela nomeação dos principais cargos no governo. Difícil, né? Explicar uma coisa dessa para as bases lavajatistas e para os liberais, vocês não acham? O pessoal do menos ministérios, da nova política, se gritar pega ladrão, não fica um, né? Contra o Centrão e tal, os chantagistas. Essa dinâmica do presidente de sempre se submeter ao Centrão vai piorar e o Centrão vai aumentando o preço, a gente falou aqui. Isso vai se repetir até o final do mandato porque o presidente é fraco e ele sabe disso. Por isso, só o que ele faz é esse show de ameaça de golpe um dia e no outro jogar que pode nem concorrer. E sim. Eu sei que tem muita gente que se recusa a sair da ilusão, que agora vai falar sobre governabilidade para tentar defender o Bolsonaro, mas eu estou falando com quem pensa por si, não com quem acha que o político é um deus para ser enaltecido. Eu estou falando com quem votou no Bolsonaro achando que ele ia fazer alguma coisa e está decepcionado. Quem achou que ele ia implementar a agenda que ele defendia agora se sente traído porque o Bolsonaro não fez nada além de reclamar. A fraude é ele. Ah, Gabi, mas o Bolsonaro articula com parte das polícias e das forças armadas. Você não pode menosprezar isso. Vocês têm toda a razão e eu não menosprezo. A gente tem vídeos no canal sobre esse perigo, mas sabe o que ajuda a mobilizar essa galera? É isso mesmo, a imagem de um homem forte. Por isso eu insisto, a gente não pode dar para o Bolsonaro mais poder do que ele tem. A gente não pode ser instrumentalizado pela retórica dele. E aí, concordam comigo ou não? Quero saber de vocês nos comentários. Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. E não se deixem pautar. A gente tem que sempre pensar, quando a gente se manifesta, qual é o nosso objetivo, o que a gente quer atingir. Estratégia.